Bom, esse é mais um podcast Urbanidades. Eu sou Douglas Teixeira e o convidado de hoje é o ator Roberto Marques, bastante conhecido do público na TV brasileira. Foi o entrevistado no programa Urbanidades da TV, como vocês já puderam acompanhar. E hoje a gente vai estender esse bate-papo aqui para o podcast. Tudo bom, Roberto?
Tudo bem. Um abração para todos vocês. Estamos aqui de novo.
Obrigado pela tua presença. Roberto, vamos falar um pouco sobre o seu começo na TV, que foi na TV Tupi em 1962, né? O que você fazia naquela época?
Eu trabalhava numa firma, mas eu era cobrador. E não gostava, eu queria ser mesmo um ator, né? Aí eu fui me inscrever como figurante na TV Tupi. Décio Ferreira era o diretor dos figurantes. E tinha uma passagem muito gozada, porque naquela época os segurantes não podiam falar com os principais. Só se o principal se dirigia a você. Então, você ficava um negócio assim meio gozado, que você esperava o cara falar com você para você responder, né? Então, foi uma época muito gostosa, muito, muito benéfica.
Legal. Então, você participou como figurante na TV Tupi em 62... Na sequência, foi para outra televisão, então, né?
Eu fui para a TV Celso. TV Celso estava inaugurando, chamava-se TV Celso Canal 9. Nós também estamos no 9. O cast todinho do Brasil estava no 9 naquela época. Chico Anísio, Moacir Franco, Bibi Ferreira, então, todo mundo estava no Canal 9. E eu fui lá, trabalhei muito tempo com o Zé Vasconcelos. Zé Vasconcelos conta a história do Brasil. Trabalhei na cidade de Araque, fiz muito programa lá na TV Celso. Inclusive, eu fui depois com o Paulo Vila, o famoso Pirolé, nós fomos dirigir o departamento de elenco da novela. E o Edson Leite, que era o diretor, ele cismou de fazer novela diária, que não era comum naquela época.
E foi a primeira novela, parece que, do Brasil.
Foi a primeira novela, 25400 Ocupado. E ninguém, não tinha equipe técnica, não tinha nada. E ele trouxe uma equipe todinha da Argentina. Borda, trouxe o iluminador, trouxe o diretor, Tito Demiglio. Trouxe todo mundo da Argentina para fazer a novela. Mas aí aconteceu um problema muito grave. Os atores não queriam fazer novela, porque achavam que não dava certo, achavam que aquele negócio era muito cansativo. Então eles trocavam, vamos supor, o Tarcísio Meira e a Glória Menezes. Eles fizeram um programa baseado no Alô do Sur, que era da TV Tupi, que a Eva Vilma fazia com o Johnny Eber. Então eles fizeram Eu e Tu. Era um programa de assim, um casal em troca de fazer o galã dessa novela. Aí aconteceu que a novela virou um negócio tão grande, todo mundo queria fazer novela depois.
E como é que era dirigir esse pessoal assim nessa época?
Porque a gente escalava, né? A gente escalava, então a gente via. O contrato era tudo feito através do Edson Leite, do Silvio Luiz, esse mesmo que narra futebol agora. E a gente sugeria o nome e eles contratavam se o ordenado. Porque naquela época a TV Celso estava com tudo. Estava com dinheiro, estava com tudo. Então era muito fácil contratar, né? E todo mundo queria fazer novela depois.
Entendi. E como que era o relacionamento assim, com esses atores mais famosos, que nem o Chico Anísio, a Eva Vilma, que você falou?
Porque o Chico Anísio sempre foi um cara muito bacana. Então tinha o Astro, né? Tinha os caras que não falavam com a gente. Então tinha os outros que mandavam a gente falar por eles. Não era assim, tinha pessoas que o Moacir sempre foi um cara muito bacana, sempre muito aberto, e tinha os outros que eram meio assim, meio figurão, que não falava com a gente, não.
Mas isso em algum momento causou um problema de relacionamento? Foi difícil lidar com essas pessoas?
Uma que nunca gostou de fazer novela e nunca fez foi a Bebê Ferreira, que era filha do Procó Ferreira. E ela fazia um Bibi Ferreira 63 na época. Ela fazia um programa de sábado e ela nunca quis fazer novela e não fez até hoje.
Bom, em 1966, então, Você foi para, voltou para Tupi, é isso?
É, a Excelsior começou a ver o negócio lá de política no meio, o Simons, que era dono da TV Excelsior, então brigou com os militares, né? Uhum. E aí a Excelsior estava embaixo. Aí nós fomos todos para o Rio de Janeiro, o Moacir Franco levou todo mundo que trabalhava com ele. Eu fazia, nessa época eu fazia o Moacir Franco, eu já fazia um guarda chamado Tadinho do Moço. E viajei o Brasil todo, e naquela época não existia o videotape. Então, a gente era obrigado a viajar para fazer o programa ao vivo. Então, segunda-feira nós fazíamos aqui em São Paulo, terça-feira em Minas, quarta-feira no Rio, quinta-feira. E aí surgia aquele negócio que eu expliquei, que as palavras que eram faladas em São Paulo não podia ser falado em outra praça. Então, tinha um cara que ficava olhando o que é que podia falar e o que não podia falar.
Isso por causa do controle da ditadura, né?
Da ditadura. Uhum. Tinha lá o homem lá, e aquele cara, não, isso aí você não pode falar, isso aí é, vamos supor, sacanagem.
Tinha sempre um censor.
É, mesmo. Censor. Sacanagem. Sacanagem em São Paulo era um cara que tirava sarro do outro e tal. Sacanagem no Rio era outra coisa. Você entende? Sacanagem era ato sexual mesmo. Então certo. Você não podia falar. Então, nós fomos para o Rio de Janeiro, e inclusive o Boni, esse o famoso José Bonifácio Sobrinho, era diretor do programa do Moacir naquela época. Uhum. Então nós passamos comemos o pão do diabo, porque o Telecentro não começou a pagar os artistas. Uhum. Então Moacir, eles arrumaram uma permuta com Copacabana Palace, o Moacir ficava no Copacabana Palace e nós ficávamos jogados a léu, né? Uhum. Então, todo sábado, a gente ia lá no Copacabana Palace comer a famosa feijoada do Copacabana Palace, ele sabe. Então, a gente nadava na piscina, tudo e tudo duro.
Oh, maravilha.
E na outra semana, a gente comia arroz com ovo.
Mas pelo menos aproveitaram bem. Ah,
aproveitamos bem.
Bom, 1967 foi uma época importante na sua carreira, né? Porque
muito
você
importante.
Foi para a TV Bandeirantes, inclusive chegou a ser repórter de campo, né?
Isso, foi uma das melhores casas que eu trabalhei. E eu tenho muita saudade do seu Murilo Leite, do seu João Saari, que foi o que inaugurou a TV Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes. E foi uma época assim, maravilhosa que eu guardo com muito, muito carinho. E eu trabalhava em tudo lá, eu fazia direção, eu fazia humorismo, nós fizemos a cidade de Araque, inclusive tem uma passagem muito gozada que eu fazia um quadro na cidade de Araque com Antônio Carlos, que é mais conhecido, era mais conhecido como Tuneca. Tuneca é o pai da Glória Pires.
Sim,
então,
sim.
Nós fizemos, eu fazia um quadro com ele. Aí nós íamos ensaiar na casa do Tuneca. E a Glória Pires era pequenininha, desde aquela época, e ela sentava no meu colo para ver a gente ensaiar. Você vê, hoje a Glória Pires é uma famosa atriz, uma das maiores atrizes que o Brasil tem. Então eu fiquei lá nessa época, e também teve uma fase muito ruim na Bandeirantes, porque eles começaram a mandar muita gente embora. Uhum. Então, mandava o diretor da Xenia Bir, que era uma apresentadora, um tipo de programas variados. Então mandava o diretor da Xenia Bir embora. Chama quem? Chama o Roberto Marques, que eu era Roberto Marques na época ainda. Chama o Roberto Marques. Não tem a diretor para a luta livre. Os campeões do 13. Chama o Roberto Marques. Tem um programa de nordestino com Jorge Paulo, que era um famoso apresentador na época. Não tem diretor. Chama. Inclusive, essa foi uma das fases mais gloriosas que eu tive na minha vida. Eu dirigi por um ano o programa do Tonico e Tinoco, que foi a dupla mais famosa que abriu todo esse sertanejo para todo mundo aí.
Sim. Só voltando a essa questão da reportagem de campo, você falou que presenciou uma situação que é bastante importante na história do futebol brasileiro, que muitos dizem que o gol mais bonito que o Pelé fez na carreira foi no jogo contra o Juventus na Rua Javari.
Certo, eu estava lá.
E você estava cobrindo esse jogo.
Eu estava lá. Porque eu fui com a equipe da Rádio Bandeirantes e eu fui lá para auxiliar na... Porque não tinha televisão, não tinha ninguém que fazia aquele jogo. E aconteceu aquele gol famoso do Pelé, que ele deu chapéu em todo mundo, inclusive no goleiro. Se eu não me engano, era o Machado, que era o goleiro. E ele deu aquele chapéu, ninguém registrou. O máximo que tem é uma fotografia. Depois o Massaíne, o Oswaldo Massaíne, ele fez o filme do Pelé. E ele foi obrigado a fazer no computador, foi rever aquele gol no computador. E esses olhos que você está vendo, viu aquele gol do Pelé ao vivo.
Olha só, não é para qualquer um ter presenciado esse fato tão marcante, né? Bom, Roberto, em 69 começou foi uma época também bastante importante na sua carreira, né? Talvez a mais emblemática.
Mais emblemática.
Que foi que você assinou um contrato exclusivo com a Antártica, né? Para estrelar os comerciais dela, né?
É, essa aí foi a coisa mais gozada do mundo, porque naquela época eu usava barba e cabelo comprido. Então, o Arapuã, que tinha feito a campanha do Teobaldo, me indicou para fazer esse comercial do Teobaldo. Porque eles tinham feito acordo com o Enfio, que eram os pradinhos que fazia top, top, top. Então eles fizeram, e o Enfio não queria que tirasse o top, 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 e a Antártica depois foi vendida, mas era uma firma muito tradicional, o Zé Renner, né, que mandava na Antártica, não queriam colocar o top, top, top no comercial. Uhum. E aí eles foram para a segunda opção, que era o Teobaldo. Aí eles ficaram para mim, eles falaram assim, olha, acontece o seguinte, nós queremos fazer um teste com você, mas você tem que tirar a barba e cortar o cabelo. Falei, ah, não, isso aí é muito caro. Aí eu ganhava R$1.000, R$800 naquela época, por mês. Uhum. Eles falaram, quanto você ganha aqui? Falei, R$1.000, aí eu já mentei, né? Falei, R$1.000, eles falaram, nós damos R$1.000 para você cortar o cabelo e fazer a barba e fazer o teste. Ah, mas foi mais depressa, corri lá. O que eu ganhei num dia para fazer um teste, eu ganhava por mês lá na Bandeirantes. E nós fizemos esse teste à tarde e à noite, nós já filmamos o primeiro filme, que foi um sucesso, assim, que um negócio assim que ninguém esperava. Aí eles começaram a achar que o Teobaldo era assim meio medroso. Não era assim, eu vou supor. Então fizeram o segundo filme, que era o Teobaldo, que tinha matado 6, mas, sabe? Aí fizemos o terceiro, fizemos o quarto, fizemos o quinto, aí foi a campanha toda, foi aquela loucura que eu não conseguia sair na rua, eu tinha de trocar de roupa no aeroporto, pegar avião, inaugurar bares, inaugurar supermercado, foi um negócio louco. E nós gravamos até uma música, muita gente pensa que sou eu que canto, né? Que era uma marchinha de carnaval. Então virou também um sucesso que até hoje muita gente que tem salão e toca uma marchinha, e era do Arquimedes Messina. Muito, olha, foi um negócio assim que não vou fazer comparação, mas acho que eu cheguei a 20% do que é um Roberto Carlos, assim, de fama.
De fama. Esse momento foi importante também porque ajudou a popularizar um termo que você utilizava nos comerciais, que era o bocomoco, né?
Isso aí era o bocomoco, foi um prolongamento da campanha do Teobaldo. Uhum. Então a gente era bocomoco contra, o Teobaldo contra o bocomoco. Uhum. Bocomoco era tudo que era cafona, né? Bocomoco é aquele cara que tem o pinguim em cima da geladeira, tem aquela oncinha que pisca o olho no carro. Então foi um negócio assim. Aí o Silvio Santos fez até um concurso para descobrir quem era o maior bocomoco do Brasil. Foi uma fila. Antigamente era ali na Praça Marechal, o estúdio do Silvio, que ele estava na Globo ainda. Aí foi uma fila, mas chegou até a Duque de Caxias. Quem conhece São Paulo sabe a distância que era da Praça Marechal à Duque de Caxias, né? Uhum. Então foi um negócio assim, louco, para ver quem era o maior bocomoco do Brasil.
Tá, a gente sabe então o que é o bocomoco, que é o cafona, né?
É.
Mas como é que surgiu o termo? Você tem ideia?
Assim, vamos supor, o Arapuã pegou acho que uma sílaba de um filme dos Três Patetas.
Uhum.
Então, um falava assim, bocó, outro moco, moco era um negócio assim meio antigo. Uhum. Então ninguém sabe realmente, e o Arapuã também nunca disse para nós de onde ele tinha tirado esse termo.
Tá, mas então a gente já tem um indício de onde possa ter surgido, né? Bom, em 74 você voltou para a TV Tupi, então, né?
Isso.
Foi para trabalhar novamente como direção de elenco, como é que foi?
Comediante, eu voltei como comediante e voltei também, eu fazia o Gente Inocente, era um programa infantil com o Lúcio Mauro, eu fazia um bulldog com o Roberto Barreiros e foi também um grande sucesso que eu fazia um bulldog que queria ficar com a Lady. A Leide era uma cadelinha bonitinha e o Roberto Barreiros era uma dama e um vagabundo disfarçada. Então foi um sucesso muito grande esse bulldog.
Durou 4 anos, então, essa tua passagem pela TV Tupi, no segundo momento, né? Em 85 você foi para Bandeirantes, né? Para fazer a Praça Nossa.
Antes eu gravei muita música de carnaval e gravei também, inclusive... Nessa época da Antártica, eu gravei com os titulares do Ritmo, que era o maior conjunto musical que existiu aqui nesse país. Eram personagens de cegos, né? E era o maior conjunto que surgiu aqui no Brasil. E eles fizeram comigo essa gravação que chama-se Lindo. Eu gravei muita música de carnaval também, muito... E filmava. Uhum. E quando eu saí da Antártica, isso aí é uma coisa também, porque também eu comecei a fazer filme. Naquela época não tinha filme assim, explícito, sexo explícito, mas tinha chamado porno chanchada. Uhum. E eu andei fazendo muitos porno chanchada, eu comecei fazendo porno chanchada para ver se eu me livrava um pouco do Teobaldo, porque eles só queriam que eu fizesse. Então eu queria atuar. Eu queria fazer teatro, eu queria fazer outras coisas, e não conseguia que eles não me deixavam. E aí eu fui uma vez para o Rio, eu fiz um filme muito famoso chamado Os Mansos, a Viúva Virgem, com Carlos B. Imperial, fiz um filme com Costinha, King Mong, fiz vários filmes, fiz acho que uns 15 filmes na minha carreira. E esse filme, Os Mansos, nós íamos gravar uma cena que era uma cena assim de todo mundo pensava que era uma cena sexy, que era uma menina que me chamava para ir no apartamento dela, estava escuro, aí eu comecei a tirar a roupa. E aí quando fiquei peladão, apareceu uma chama de uma velinha e era meu aniversário, e todo mundo cheio de criança na sala, eu parabéns a você. Aí eu corria, o pai da mulher, da menina, corria atrás de mim, eu corria para a praia. Uhum. E nós íamos gravar na Praia do Pepino, que quem conhece o Rio de Janeiro sabe que é uma praia um pouco distante. Mas como eu tinha de voltar para São Paulo, eu falei, olha, não dá para ficar, não, tem de matar essa cena hoje. Aí eles resolveram fazer entre Ipanema e Leblon, que é ali no centro do Rio de Janeiro, né? A praia mais badalada que tem. E aí eu descia correndo do prédio, ia na praia pelado, correndo pelado. E naquela época era ditadura ainda, tinha um general que vivia pelado correndo na praia e chamou a polícia. E eu acabei sendo preso de verdade.
Meu Deus.
E foi onde a Antártica chegou para mim e falou assim, olha, nós não vamos renovar mais. Eu falei, muito obrigado.
Bom, acabou, tudo bem, foi uma passagem um pouco trágica, mas trágica, acabou servindo para
conseguir...
encerrar o personagem de vez, né?
E aí eu fui realmente para... voltamos para Bandeirantes.
Mas só uma coisa, essa prisão, como é que foi? Você passou o dia e a noite na cadeia?
Eu pensei até, que na hora que eu estava correndo pelado, mas peladão mesmo, na hora que eu estava correndo pelado, tem uns coqueiros lá, então eu corria pelado e os figurantes correndo atrás de mim. Aí um cara me pegou. E eu gritava pro cara, você não pode me pegar, você não pode me pegar, você tem que ficar longe. Eu pensei que o cara era figurante, o cara era a polícia. E eu fui em cana, fui no fui ao jornal, o jornal tinha, assim, tinha aqueles jornais assim no Rio de Janeiro, tirando fotografia, eu com a mão na frente, um jornal, me arrumaram um jornal para mim ver. E aí passei a noite toda na delegacia. Aí o produtor do filme conseguiu lá que conseguiu me soltar, não sei o quê. E aí eu saí. Mas eu passei uma madureza, porque os policiais tirando sarro da minha cara. Ô, você é tão famoso, hein? Peladão, isso aqui, aquilo outro. Vai sair em todos os jornais amanhã e eu, peladão.
Bom, é, tudo bem, né? Pelo menos serviu para encerrar o personagem.
Pelo menos serviu para encerrar o personagem.
Tá. É, em 85 você voltou para Bandeirantes. É, como a gente já falou, na verdade, depois disso foi para a SBT.
Fui para o SBT, que era a TVS na época, né? Uhum. Começou com o Estúdio Silvio Santos.
Tá.
Ele era. Fui um dos diretores do programa dele, que chamava-se Cidade contra Cidade.
Uhum.
Eu fui o produtor do Silvio. Depois nós fizemos o programa Silvio Santos mesmo. Fui fazer lá a produção. E aí ele comprou aquele canal, que era a TV Continental do Rio de Janeiro, ele comprou o canal no Rio de Janeiro. Era TVS, canal 11 do Rio de Janeiro, só que é no Rio de Janeiro. Aí ele comprou a parte falida do canal 4 da Tupi.
Da Tupi, né?
E acertou com todo mundo. Teve gente que não quis acertar e está na justiça até hoje. Mas acertou com todo mundo e começou canal 4. E ele mudou de Estúdio Silvio Santos, mudou para TVS. E agora é SBT.
Uhum. E você, nessa mesma época, você montou uma produtora, né? E fazia comerciais para o Silvio Santos.
Fazia,
né?
Todos os comerciais do Silvio Santos, inclusive do Baú, inclusive da Liderança. Todos os comerciais eu fazia. E fazia, inclusive, um programa humorístico, uhum, no SBT. E fazia com o Paulo Celestino, que foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. E nós fazíamos esse programa humorístico já como titular, né? Uhum. Já como principal.
Que programa que era?
Eu não me lembro o nome, mas não era Alegria 82, mas era um outro programa, mas eu não me lembro o nome. Não.
É, como é que era a relação com o Silvio Santos, Roberto?
É, todo mundo pensa que o Silvio Santos é aquela pessoa que dá dinheiro para todo mundo, né? E ele é uma pessoa muito honesta. Olha, eu trabalhei 26 anos lá, nunca atrasou um dia o pagamento. E tem outra coisa também, ele tinha uma Porta da Esperança, ele tinha um programa chamado Porta da Esperança, que se ele fosse atender todos os funcionários dele, naquela época ele tinha 25 firmas, então teria 25 anos de programa com os funcionários dele. Então ele resolveu adotar a Terezinha, que era a secretária dele, só pegava cartas que vinham do correio selada. Então, para não pegar funcionário.
Uhum.
Então, o funcionário era proibido de entrar na Porta Esperança. Aí você vê a honestidade do homem, né? Você vê que realmente... E muita gente... Porque não é esse Silvio Santos. Quando você vai lá e encontra o Senhor Abravanel, que é o verdadeiro nome dele... É claro que você não vai ver aquele homem sorridente, aquele homem... Ali você vai ver um empresário, de um império. Então, muita gente se choca, né? Muita gente que vai assistir o programa dele, e ele é muito, muito, assim, perfeccionista. Ele não aceita erros. Então, se a pessoa... Você quer ver, eu vou te contar um negócio. No começo da televisão, tinha duas máquinas de VT.
Uhum.
E aí o... As duas máquinas, todas as máquinas, depois desse episódio, ele gravava no VT e aí deu um problema no VT. Aí o rapaz que estava operando o VT falou assim, olha, Silvio, tem de voltar porque deu problema no VT. Ele foi embora, ele não gravou mais. Aí no programa seguinte, todas as máquinas do SBT gravavam o programa dele, para não dar problema.
Olha só.
Você vê que ele é...
A pressão que o homem exerce,
né? A pressão que o homem exerce. Realmente, olha, como assim, patrão, não tem coisa melhor. Porque até uma época que teve um negócio de overnight, isso aí era um negócio assim que a pessoa ganhava dinheiro de um dia para a noite, deixava o dinheiro no banco. Aí o diretor financeiro do SBT resolveu não pagar o salário sexta-feira para deixar o dinheiro sábado e domingo no overnight. Uhum. E só pagava na segunda-feira. Uhum. Aí ele veio gravar, ele veio fazer o programa dele de domingo. E ele chamou o Rock. Ele falou, Rock, por que tá todo mundo de cara feia? O Rock falou, é, porque realmente, Silvio, acontece o seguinte, ninguém recebeu. Todo mundo tava pensando que ia receber na sexta-feira e ninguém recebeu, né? Na segunda-feira ele mandou o financeiro embora.
Realmente, isso mostra bastante caráter e honestidade da parte
nesse
dele.
Nesse ponto.
Mas o que era esse overnight que você falou?
Overnight era o seguinte, você deixava, era uma percentagem que você deixava o dinheiro, e naquela época tinha muita inflação, então a bolsa por dentro rendia 20% do que você deixava num banco para outro dia.
Entendi.
Então era um negócio assim, era uma jogada financeira que quem tinha dinheiro ganhou muito.
E foram fazer sem consultar
foram
o
homem?
Foram
fazer,
né?
Sem consultar o homem mandou o financeiro embora.
Bom, ainda no SBT você também teve um outro personagem que é bastante famoso na sua carreira, que é o Guarda Juju, né, da Praça Nossa.
Esse aí foi esse aí teve uma história, ela começou que nós fomos para a Praça Nossa, foi um novo nome que o Carlos Alberto inventou, porque antes nós fomos para a TV Bandeirantes, fazer a Praça Brasil. Praça Brasil, aí o Carlos Alberto me chamou, eu estava só com a produtora, não estava atuando em televisão. Aí ele me chamou e nós fomos lá. Aí era o Luiz Carlos Braga, que era um assessor do Carlos Alberto. O que ele fazia? Ele fazia esse guarda. Chegou o script desse guarda, e era um guarda meio... meio assim, que ninguém sabia se ele era, se ele não era. Então, aí aconteceu que o Luiz Carlos Braga, ele não foi na gravação. Aí o Carlos Alberto chegou para mim e falou assim, olha, você vai fazer o guarda. Falei, Carlos Alberto, pô, eu tenho um problema, sou uma pessoa justa e perfeita, meus irmãos vão querer saber disso aí e tal, isso aqui, aquele outro. Então eu falei assim, olha, eu não vou fazer, eu sou pai de três filhas, bicho, que eu vou fazer esse negócio aí, eu vou aparecer o mundo.
Aí o guarda Juju era meio afeminado, né, pra quem não sabe, quem não conhece o personagem.
Aí ele falou, não, faz só hoje, tá tudo bem. E foi um sucesso, Ele não tinha nome. Aí eu peguei ele falou assim, põe o nome no personagem. Eu falei, não, ele não era só hoje. Ele falou, não, o personagem vai continuar. Então eu coloquei o nome, a minha esposa se chama Jupira. Eu coloquei Juju em nome da minha esposa. Então a Juju era um apelido que ela tinha de infância, então eu coloquei Juju. E aí ficou Guarda Juju, Guarda Juju. E aí depois de 6 meses, o Silvio Santos chamou o Carlos Alberto de novo e tinha de trocar o nome. Uhum. Não podia ser Praça da Alegria, porque o Carlos Alberto tinha vendido. O pai do Carlos Alberto, no Anel de Nóbrega, tinha vendido para a Globo, não podia usar a Praça da Alegria. Então surgiu Praça Nossa, que ficou famoso até hoje. E eu fiquei 26 anos fazendo esse programa. E fez também um japonês chamado Tanaka, que era um japonês atrapalhado, que entendia tudo errado. Fiz o Osório, fiz vários tipos lá na praça. E parei acho que um ano atrás. Depois de 52 anos de vida artística.
E o Carlos Alberto, como é que era a relação com ele? Ou como é ainda? Não sei se vocês...
O Carlos Alberto até, espero que ele esteja melhor, que ele foi essa semana fazer o cateterismo, que ele estava com problema de coração também. E o Carlos Alberto é assim, vamos supor, uma pessoa boa, mas também tem os momentos que ele fica nervoso. Uhum. Então você tem que saber lidar com ele.
Tem outro programa que você fez no SBT também, né? O Coitado, né?
O Coitado, com a Gorete Milagre. Esse programa também foi, mano, eu fazia um carteiro que tinha um cachorro, que ele era um cachorro assim, que ele me mordia. Eu posso falar bunda, que é um negócio que tá...
Pode falar,
que é um negócio que tá tão comum agora, né? Eu só andava com o cachorro na bunda, eu era um carteiro. Então eu ia na casa da Gorete Milagres, que ela fazia o Coitado, e o Moacir Franco, ela era faxineira do Moacir Franco, porque o Moacir era um cantor fracassado. Então a Gorete trabalhava com ele, então eles viviam na maior pendura, tal, isso aí. E o carteiro já era da família, tomava café, tomava doce. Então eu participei de todos os capítulos desse ó coitado que chegou a dar 35% de... Agora está de volta. Uhum. Quem quiser dar uma olhadinha, está de sexta-feira, às 6 horas da tarde, no SBT. Eles estão reprisando o ó coitado. Dá uma olhada lá para ver como é que era feito
esse programa. Legal, quem quiser ver o Roberto então em ação aí, às 18 horas, às sextas-feiras no SBT, tem o reprise do programa ó coitado. Roberto, você agora, depois de encerrar essa a tua carreira na TV, você está com um projeto novo, né? Que é o Essa é Boa. Conta um pouco sobre esse projeto.
É, porque é aquele negócio, né? Você se ficar... Desculpa. Você ficar sem fazer nada é ruim. Então, eu arrumei um jeito de fazer alguma coisa. E qual é esse jeito? É pegar exatamente como eu estou morando na região, era arrumar um grupo de amadores. Eu juntei com Guto, com Augusto, com a Maria Luísa também, que eles são do meio teatral. Uhum. E nós fizemos esse projeto que chama-se Essa é Boa. É um projeto muito grande, que não abrange só televisão. É um projeto que abrange teatro, cinema, curta-metragem. Então, é um projeto amplo. Uhum. Que nós estamos querendo implantar. E nós fizemos já várias gravações, inclusive vocês ajudaram muito a gente a fazer uma gravação também no restaurante lá do Seu Caxias, lá na Praia Grande. Então nós fizemos esse projeto e nós vamos agora em agosto apresentar uma peça chamada Depois Nós Casa, uma peça caipira do Augusto. A autoria dele, e a Maria também dirige, né? Uhum. Então nós vamos fazer essa apresentação 2 dias lá na Praia Grande, no teatro, no PDA, no Palácio das Artes, lá na Praia Grande.
Ainda não tem data exata?
Não tem data exata ainda, que tá. Nós estamos vendo a data melhor que a gente pode fazer lá, mas estamos convidando todo mundo a assistir esse projeto, essa peça, que é Depois Nas Casas.
Legal, quando tiver a data exata, então você passa pra gente a informação que, certo, a gente divulga no blog e durante o programa da TV também. O Essa é Boa, então, ele não é o nome de um programa, é como se fosse um grupo teatral.
É um programa, assim. Grupo teatral. A gente está fazendo até um compromisso social com a PAI, uhum, com a PAI da Praia Grande. Uhum. Nós estamos fazendo tudo que a gente faz juntamente com a PAI.
Isso é muito interessante.
É um projeto do Rick Arapalhando e Teobaldo Produções Artística. Então a gente está fazendo esse negócio do projeto do Essa é Boa, uhum, exatamente para a gente ter o que fazer e também fazer o que a gente quer, que a gente gosta. Que é uma proposta também para resgatar o humor autoral, aquele humor sem sacanagem. Uhum. Não tenho nada contra Pânico, CQC, mas... É aquele, exatamente, para resgatar aquele humor antigo, que não tinha palavrão, que era tudo mais tradicional, né?
Entendi.
E valorizar o trabalho do grupo, né? Oferecendo, assim, uma nova oportunidade para muita gente que está parada. E esse projeto, se Deus quiser, vai para frente.
Legal. Há quanto tempo que está?
Nós fizemos lançamento em outubro do ano passado, uhum, lá no PDA. Foi um lançamento.
PDA é o quê?
É Palácio das Artes.
Ah, o Palácio das Artes, PDA.
PDA. Então a gente fez esse lançamento, foi muito bom. Uhum. Foi um lançamento em outubro do ano passado, quase lotamos todo o teatro. Então a repercussão é muito grande. Uhum. Então nós estamos batalhando para abrir novos caminhos para esse projeto.
E esse caráter social do projeto que você falou que tem uma ajuda à PAI, como é que funciona
porque, vamos supor, nós no projeto, no lançamento do projeto, nós não cobramos nada, não cobramos entrada, não cobramos nada. A única coisa que a gente pedia era levar 1 quilo de alimento não perecível. Uhum. E nós arrumamos quilos e quilos para a PAI. que era exatamente porque eles necessitavam. Então, a gente está aberto exatamente porque não é um projeto só da Praia Grande. Certo. É um projeto para a Baixada Santista.
Uhum.
Então, nós estamos abertos para trabalhar em outras APAES, em outros... Mas como esse projeto surgiu na Praia Grande, nós estamos ajudando a APAE da Praia Grande. Então, agora, nós nesse projeto que nós vamos fazer da peça, nós iremos cobrar um preço mínimo.
Uhum.
E dentro desse preço mínimo, nós daremos também uma parte para a APAE da Praia Grande, que, por incrível que pareça, eu sou um dos diretores lá da APAE.
Olha, que legal.
É também uma função assim, que a gente faz com muito carinho,
uhum.
que nós começamos do nada, já temos sede própria, já temos estamos auxiliando 100 pessoas portadoras de deficiência.
Uhum. E quem quiser entrar em contato, então, para agendar um show, alguma coisa assim com o grupo, como é que faz?
Nós temos três telefones. Uhum. É 13, né? 3495-3868.
Uhum.
E tem dois celulares. 99164-0205 e 99197253.
Tá, fala com quem? É com você mesmo?
Isso aí é Guto e a Maria.
O Guto e a Maria.
É.
Tá bom. Legal, Roberto. Prazer conversar contigo novamente.
Pena que não tenha muito assunto, mas...
Nossa, tem assunto demais, né? A gente pode até estender isso um pouco num outro momento. E queria te agradecer de novo pela disponibilidade, por essa conversa bastante rica, né? Que é sempre bom saber histórias da televisão brasileira, e ainda mais de um profissional que trabalhou por tanto tempo na televisão com personagens tão emblemáticos como os seus. Obrigado mais uma vez, viu?
Eu que agradeço. Olha, eu agradeço a vocês, a equipe toda aqui da Unisantos. E foi assim uma relação muito gostosa, uma relação de amizade. É uma relação muito gostosa, é uma relação de amizade. Que vamos ter novos programas aí pela frente.
Com certeza, Roberto. Obrigado, viu?
Obrigado a vocês.
Bom, esse foi mais um podcast Urbanidades. Nosso convidado foi o Roberto Marques, ator muito famoso na televisão brasileira. Eu sou Douglas Teixeira, até a próxima.